Se você é trabalhador e pode se aposentar por tempo de contribuição, provavelmente já se fez a pergunta: devo me aposentar agora ou esperar mais um pouco? Um estudo publicado recentemente pela Consultoria do Senado convida você a usar os princípios da economia comportamental para tomar uma decisão. Economia comportamental? Para saber mais sobre o assunto, a nossa entrevista é com o consultor do Senado, Pedro Fernando Neri, mestre e doutorando em economia pela Universidade de Brasília. Ele é o autor do estudo Errar é Humano, Economia Comportamental Aplicada à Aposentadoria. Pedro Fernando, bom dia para você.
Bom dia, Adriano.
Primeiramente, queríamos saber o que é essa economia comportamental que poderia ser aí de uma grande ajuda para quem quer se aposentar por tempo de contribuição, Pedro.
Olha, Adriano, na verdade a economia comportamental é uma área da academia que relaciona a economia com a psicologia. Ela tem crescido muito, não só nas universidades, como também dentro de governos. A gente já teve um psicólogo ganhando o prêmio Nobel. E mais recentemente existe uma verdadeira onda de criação de órgãos especializados em economia comportamental, quer dizer, órgãos que juntam economia com psicologia, em países como os Estados Unidos, a Inglaterra, também no próprio Banco Mundial. E o que esses órgãos fazem é propor alguns mecanismos simples para ajudar os cidadãos em tomar decisões que a gente considera complexas, incluindo aí a decisão de quando se aposentar.
Bem, aí você fez esse estudo, eu li boa parte do estudo, achei muito interessante. Agora fiquei curioso com o título. Você puxa aqui para uma frase conhecida: errar é humano, economia comportamental aplicada à aposentadoria. Como é que a economia comportamental poderia ajudar um trabalhador que está se fazendo essa pergunta: devo ou não me aposentar agora, para evitar talvez algum arrependimento futuro?
Claro, Adriano, essa provocação, né, de errar é humano é uma alusão ao que a gente tem normalmente na teoria econômica tradicional, que é uma concepção de que o ser humano é perfeitamente racional e toma decisões sempre bem informadas, sem nenhum viés psicológico, e nesse caso da aposentadoria a gente está falando de um indivíduo que saberia calcular com relativa precisão o quanto que ele vai receber no futuro a título de aposentadoria, de salário, o quanto que ele ganha se aposentando agora, o quanto que ele perde. Quando, na verdade, o que a psicologia mostra é que esse homem racional que a gente chama de homo econômicos, na verdade, não existe. A gente, enquanto ser humano, tem muita dificuldade de processar, quando a gente toma uma decisão, as perdas que a gente vai ter no longo prazo, em comparação com os ganhos mais imediatos, a gratificação imediata, os ganhos de curto prazo. Isso valeria tanto para uma dieta quanto qualquer projeto em que esse nosso eu de agora, do presente, tem que lidar com o eu do futuro, inclusive aposentadoria, que é um problema não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, dentro dessa área de economia comportamental aplicada para aposentadoria, a gente tem estudos já que mostram, relativamente recentes, que mostram que quando as pessoas estão pensando sobre si no futuro, a região do cérebro que fica ativada é, na verdade, a região do cérebro que a gente ativa quando a gente está pensando em outras pessoas. Quer dizer, quando a gente pensa no futuro, a gente, é como se a gente não estivesse nem pensando em nós próprios. E outros estudos mostram que participantes que foram que participaram de pesquisas em que eles viam a sua própria imagem no futuro, uma espécie de avatar dos seus corpos no futuro, idosos, tomavam decisões financeiras para o futuro bem melhores. Então, essa ideia de errar é humano é a ideia de que a gente tem dificuldade de dosar ganhos e perdas no curto e no longo prazo. Para o caso brasileiro da aposentadoria, a gente está falando da aposentadoria por tempo de contribuição. Ela pode ser tomada depois de 35 anos de contribuição para homens, 30 anos para as mulheres. E como não existe no Brasil nenhuma idade mínima para você se aposentar, e existem mecanismos como o fator previdenciário, a Fórmula 8595 móvel, que foi criada agora, você tem um leque amplo, temporal, de quando que o segurado pode se aposentar. Então ele tem que fazer uma decisão baseada em todas essas fórmulas e decidir qual que é a melhor para ele. Mas o que ocorre é que, como a gente se aposenta no Brasil ao redor dos 50 e poucos anos, e pode se acumular aposentadoria com algum salário, muitos segurados acabam se arrependendo na velhice dessa decisão que eles tomaram alguns anos antes, às vezes 10, 15 anos antes, quando eles ainda viviam com uma renda também do próprio salário, quando eles não estavam idosos, vendo todas as adversidades da velhice. Então, muitas vezes, o segurado, quando já está aposentado, mais idoso, olha sua aposentadoria, não considera satisfatória, considera que ela foi roubada pelo governo. Então, a economia comportamental poderia criar instrumentos para ajudar a embasar melhor esse tipo de decisão, evitar arrependimentos no futuro realmente ajudar a contornar essa complexidade que o tema está envolto no Brasil.
Por exemplo, Pedro, um aposentado, ou melhor, um trabalhador que está para se aposentar, já tem tempo de contribuição, está nessa faixa de 50 e poucos anos, como você mencionou, já pode se aposentar. Muitas vezes ele chega, fica do lado da calculadora, fica digitando números na calculadora, pensando, bom, vou ganhar tanto, vou perder tanto, e vou investir tanto, eu fiz minha poupança de tanto. Só que a calculadora não estampa no seu visor fatores como uma doença, por conta aí da velhice, que pode aparecer, isso requer gastos com remédio, com tratamento. Um filho pode voltar a morar na casa do pai, gerando mais despesas. Então, esse tipo de situações é que a economia comportamental poderia colocar nesse bolo, nesse balaio que a pessoa usa para tomar uma decisão. Seria essa, basicamente, a ideia?
Perfeito, Adriano. Na verdade, inclusive, existe um termo para isso que você está falando, que é o viés de otimismo, que é algo que acomete a gente quando a gente pensa no futuro. A gente acha que as coisas não vão acontecer com a gente torce, espera que a nossa velhice seja confortável, mas a gente tem que ter recursos para estar preparados para o pior, para uma doença, para um filho que volta para casa, e normalmente a gente não consegue imaginar isso. A maioria das pessoas tende a acreditar que a vida vai ser, às vezes, mais generosa com ela do que ela acaba sendo, na verdade, né?
Então, a pessoa que está para se aposentar, nesse caso aí do aposentado, a pessoa por tempo de contribuição, a ideia é que a pessoa também possa, talvez, consultar algum especialista na área para fazê-la ajudar a tomar uma decisão mais, não tão... usando mais o emocional também, usando a previsão, não só o racional, pois você falou que não existe um homem totalmente racional, mas usar também o emocional, esses fatores, para poder tomar uma decisão mais ponderada?
Na verdade, Adriano, quando a gente fala que racional, existe um conceito bastante específico na economia, que é a ideia de fazer previsões perfeitas, de não ter viés. Então, só para ter um pouquinho cuidado para não dizer que a gente está vindo aqui, que as pessoas não são racionais. Sim. Mas em relação ao que eu acho que a economia comportamental pode ser útil para o caso brasileiro, a gente ter uma cultura previdenciária melhor, não necessariamente fazendo com que o segurado consulte um especialista, mas que o próprio INSS divulgue de maneira ampla, em larga escala, informações que podem ser úteis para todo mundo. Quer dizer, se eu continuar trabalhando agora, quanto que eu vou ganhar se me aposentar ano que vem, quanto que eu perco... alertas que vários cidadãos não sabem sobre, por exemplo, o que é desaposentadoria, se é permitido ou não, e apresentar essas informações de maneira que seja clara e não muito técnica e muito complexa. Dizer, ó, você se aposenta agora, você ganha tanto, daqui a alguns anos você vai ganhar tanto, nesse meio termo, se você se aposenta assim ou assado, você perde isso. E por aí vai. Então não necessariamente consultar nenhum especialista, mas o próprio INSS ajudar a trazer para o presente informações que o segurado só se daria conta no futuro, e isso infelizmente a gente hoje não tem. A gente tem agora o fator previdenciário, que é uma forma relativamente complexa de cálculo da aposentadoria. A gente tem uma nova fórmula que é a 85-95 móvel, que muda de 2 em 2 anos. E se a gente tivesse o trabalhador recebendo esse tipo de informação, esse tipo de subsídio para tomar sua decisão, apresentada de uma maneira clara, simples, inteligível, eu acho que a gente já poderia ter um avanço nesse quesito.
Nós estamos conversando com Pedro Fernando Neri, que é consultor aqui do Senado. Ele apresentou esse estudo, Errar é Humano, Economia Comportamental Aplicada à Aposentadoria. Pedro Fernando, é um assunto realmente muito interessante e muito se fala agora sobre desaposentação. Inclusive tem uma ação no Supremo Tribunal Federal sobre isso, para o direito do aposentado somar a aposentadoria o que ele contribuiu, pois ele teve que voltar a trabalhar depois que se aposentou, já que a aposentadoria que ele tem não é suficiente para pagar aí as despesas do mês. Você acha que com a aplicação de princípios da economia comportamental, por parte, por exemplo, do INSS ou de outros meios, poderia haver aí uma redução dos casos de trabalhadores que gostariam de se desaposentar?
É possível que sim, Adriano. Depende, na verdade, de se essa escolha foi dita racional ou não. Quer dizer, se o trabalhador planejou isso, olha, vou continuar trabalhando e aposentado, e lá para frente vou tentar entrar na justiça para aumentar o benefício. Ou se ele realmente foi pego desprevenido aí, continuou trabalhando, pegou a aposentadoria para complementar a renda, e lá na frente realmente acaba ficando idoso, não pode mais trabalhar, e pensou, opa, agora eu estou só com aquele meu benefício de anos atrás. Então, se ele for... Se a gente interpreta a desaposentadoria na sua acepção mais literal, quer dizer, desaposentar, então cancelar a aposentadoria, e se esse cancelamento dessa decisão, que é irreversível, realmente é fruto de um arrependimento, de informações imprecisas, então realmente poderia ajudar. O segurado vai se aposentar e fala, você não vai poder se arrepender disso, quanto mais tempo você continuar trabalhando, mais você vai ganhar. Pessoas na sua situação costumam se aposentar dessa forma, parte delas se arrepende, e por aí vai. Mas é claro que não afeta quem já está nessa situação, né? Quem já está com perda da aposentadoria, quem já está nas regras. Mas, eventualmente, segurados que queiram se aposentar, estarem mais bem informados sobre isso. Se a gente considera que a desaposentadoria é fruto de uma insatisfação que, por sua vez, decorre da complexidade do sistema, eu acho que poderia ajudar, sim.
Até porque qualquer assunto que se refere à mudança na Previdência não é de imediato, é para gerações, como até disse a presidente Dilma Rousseff, quando lançou a proposta da reforma da Previdência. Por falar em reforma da Previdência, Pedro, como a economia comportamental poderia ser útil nesse momento em que se discute uma nova reforma da Previdência?
Claro, Adriano, a gente, como você recapitulou bem, a gente tem a expectativa de que uma reforma da Previdência seja apresentada esse ano. Eu não acho que essas intervenções simples que a gente está falando aqui da economia comportamental, de ajudar a melhorar a informação que chega ao segurado, substitui esses remédios amargos que a reforma da Previdência pode trazer. Mas eu acho que dentro desse debate, a economia comportamental... Vai no sentido de melhorar a educação previdenciária como um todo, a cultura que a gente tem de aposentadoria. Tem uma frase que é atribuída ao Trotsky de que a coisa mais inesperada que acontece a todos os homens é a velhice. E como país a gente ainda vive muita dificuldade, a gente não compreende a lógica de aposentadoria, a lógica da previdência. Isso traz problemas tanto para os segurados quanto para as contas do governo. Aqui nós consideramos regra para aposentadoria o que em muitos outros países é chamado de aposentadoria antecipada ou aposentadoria parcial. E a aposentadoria ainda é quase universalmente vista no Brasil como um benefício que o trabalhador tem direito após décadas de trabalho e não como um seguro contra a velhice, contra a incapacidade laboral que a velhice traz. Então, a gente não acha adequado, por exemplo, que um trabalhador que não esteja desempregado receba o seguro-desemprego, que alguém que não é mãe receba a licença maternidade, ou que alguém que não é inválido receba aposentadoria por invalidez, mas a gente ainda acha perfeitamente adequado que quem ainda tem condição de trabalhar receba aposentadoria. E isso poderia ser adereçado tanto pela reforma da Previdência, como também é o que a gente está discutindo aqui, né? A ideia de que quem se aposenta cedo pode acabar se arrependendo depois. Então, eu acho que a reforma da Previdência vai propiciar caso ela seja realmente implementada, porque existe dúvida se ela vai ser proposta por conta do ambiente político e tudo mais, ela pode ajudar a trazer esse debate, a gente discutir enquanto país mesmo, o que é um seguro social, o que é a seguridade, o que a gente está fazendo nesse pacto aí de pagar benefícios para parte da população, enquanto outra parte está trabalhando, esperando receber os benefícios depois.
Pedro Fernando Neri, queremos agradecer muito aqui a sua entrevista e parabéns por esse estudo sobre economia comportamental e aplicação na aposentadoria. Muito obrigado, viu, Pedro?
Eu que agradeço, Adriano. Bom dia.